direto para profissionais cubanos do Mais Médicos para $1.245, cerca de R$3.000.
Começa hoje a Operação Carnaval. Mais de 10 mil policiais vão fiscalizar as rodovias federais do país.
O estado do Acre vai receber R$2.200.000 para socorro às vítimas das enchentes.
Sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Acesse nosso programa ao vivo, em vídeo, pela internet.
O endereço é www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O repasse para os profissionais cubanos do programa Mais Médicos vai aumentar a partir de março.
O repórter Leandro Alarcon traz os detalhes.
A negociação que definiu um novo repasse direto de $1.245, cerca de R$3.000, para os cubanos que atuam no programa Mais Médicos, envolveu os governos brasileiro e cubano e a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. O valor antigo repassado diretamente aos cubanos era de $400, quase R$1.000. Segundo o ministro da Saúde, Arthur Quioro, a decisão de aumentar o valor repassado foi do governo brasileiro.
Nós recebemos uma clara determinação da nossa presidenta Dilma Rousseff, que mobilizou um esforço grande do governo brasileiro, de vários ministérios, vários atores e também da Organização Pan-Americana, para que nós pudéssemos garantir aos médicos cooperados cubanos que estão atuando aqui no Brasil um valor efetivamente pago a eles maior do que aquele que vinha sendo disponibilizado.
Ainda segundo o Ministério da Saúde, os novos salários para os profissionais cubanos do Mais Médicos passa a valer a partir de março. O ministro explica que hoje são cerca de 5.400 médicos cubanos que atuam no programa.
Nós atingiremos a meta até o mês de abril. Nós vamos perseguir claramente o atingimento dessa meta, né, que era de 13.600 médicos até o final de abril.
Além do salário, os médicos cubanos do programa já recebem ajuda de custo do governo brasileiro para moradia, alimentação e transporte. Segundo o ministro da Saúde, os novos valores não representam aumento nos gastos do governo.
Nós vamos gastar um centavo a mais para essa nova modalidade de pagamento. Nós continuaremos pagando o mesmo valor. O que houve foi uma negociação que o nosso governo fez com a Organização Pan-Americana e com Cuba nos valores acordados dentro do contrato. Então não haverá, será o mesmo valor pago pela gente. Então não tem nenhum centavo a mais de recurso brasileiro nesse sentido.
Outros 2.000 médicos cubanos já estão em treinamento no Brasil e devem começar a trabalhar dentro do programa Mais Médicos em março. Reportagem Leandro Alarcon.
Mais policiais nas estradas e reforço nas ações de fiscalização. Essa é a estratégia usada neste ano pela Polícia Rodoviária Federal para garantir mais segurança e conforto aos filiões que vão viajar no feriado prolongado.
A Operação Carnaval teve início hoje ao meio-dia e termina à meia-noite de quarta-feira, dia 5 de março.
A operação vai contar com mais de 10 mil policiais, 9 aeronaves, 730 bafômetros e 1.100 viaturas nas rodovias federais do país. A principal meta da Operação Carnaval é reduzir as mortes nas estradas, como explica o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Daniel Bonfim.
A gente está intensificando as fiscalizações naqueles locais considerados críticos, que nos nossos índices é onde apresenta o maior número de acidentes com mortos e com feridos graves. Porque a gente sabe que mais de 95% dos acidentes acontece pela conduta humana. Então a gente espera que a fiscalização iniba essa conduta e as pessoas possam andar com prudência e com segurança e a gente conseguir reduzir o número de mortos e feridos.
E para sensibilizar motoristas sobre os riscos que as imprudências nas estradas podem causar, a Polícia Rodoviária Federal vai instalar salas de vídeo em vários pontos do país. Enquanto os veículos e documentos são fiscalizados, os viajantes vão ser convidados a assistir filmes sobre a importância do uso de cinto de segurança e sobre os riscos de dirigir embriagado e em alta velocidade. É a ação Cinema Rodoviário. A motorista Dulcineia Bernardes foi parada na Blitz e assistiu aos vídeos. Para ela, ela, cumprir as leis de trânsito é a melhor forma de se proteger.
Eu tenho um sobrinho que estava sem o cinto e foi arremessado para fora e ficou deficiente físico. A minha filha sofreu um acidente semana passada. Ela estava com o cinto, ela capotou e não aconteceu nada com ela. Então, assim, a campanha é importante porque tinha pessoas que não estavam usando cinto nesse momento, assistiram o filme e aprenderam.
Além de conscientizar a população, a Operação Carnaval também vai intensificar os testes com o uso de bafômetros nas estradas. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Daniel Bonfim, conta qual é a punição para quem for pego dirigindo embriagado.
Beber e dirigir é crime. Se a PRF flagrar, vai levar para a delegacia, vai ser autuado em flagrante e sem falar na multa de quase R$2.000 e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, ou seja, por um ano.
A Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal é a última etapa da Operação Rodovida, que começou em dezembro do ano passado e inclui as operações de Natal e de Ano Novo. Reportagem Carolina Rocha.
E a Polícia Rodoviária Federal pede à população que denuncie suspeitos de exploração sexual de crianças e adolescentes pelos telefones 191 e pelo Disque 100.
Voz do Brasil!
Vários municípios do Acre foram atingidos pela cheia recorde de rios que cortam o estado, como o Rio Acre e o Rio Madeira.
Por isso, Luciano, o estado vai receber do governo federal o repasse de R$2.200.000 para socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais.
A repórter Graziela Mendonça conversou com a chefe da Casa Civil do estado do Acre, Márcia Regina Pereira, e traz outras informações. Vamos ouvir.
Como está a situação no Acre por conta da cheia?
Nós temos hoje, só na capital, 1.300 pessoas desabrigadas, num total de 331 famílias. Mas a situação aqui das enchentes que atingem a capital e mais alguns municípios do estado está no relativo controle, porque os rios já dão sinal de vazante. O nosso rio Acre já se aproxima da cota de transbordamento, ele estava muito acima, ele segue baixando, mas ainda temos 1.300 pessoas abrigadas que provavelmente vão ficar lá no parque de exposições nosso durante todo o período de carnaval.
Como o Acre vai usar esses recursos liberados pelo governo federal? Quais são as ações mais urgentes nesse momento?
As primeiras ações mais urgentes são a da própria manutenção dessas pessoas no parque, alimentação e também o dinheiro para aluguel social, porque muitas dessas famílias já não vão poder voltar para as suas residências. Além do mais, toda vez que o rio baixa, que a gente já pode retornar as famílias para casa, feito um grande mutirão de limpeza, e esse recurso também vai nos ajudar a poder estar distribuindo kits de limpeza para essas famílias.
Como está o acesso ao estado? A BR-364 continua interditada?
A BR-364 fez uma liberação passageira, porque o Rio Madeira hoje é o que mais preocupa, porque ele segue subindo, ele hoje está com 18,62 metros, a previsão é de que chegue a 19 metros daqui para segunda-feira. Esse acesso ele é liberado, logo depois ele pode ser suspenso e a BR-364 é a única ligação do estado do Acre com o resto do país. Por ela vem todos os tipos de produtos, vem por essa única via de acesso. Nós estamos num esforço permanente, o governador decretou situação de emergência, foi hoje reconhecido pelo governo federal e nós estamos num esforço conjunto para manter a normalidade do abastecimento à população local.
Chefe da Casa Civil do Governo do Acre, Márcia Pereira, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigada a você.
7 e 9.
20 lotes de suplementos alimentares de diferentes marcas estão com a distribuição e a venda proibidas no país. A resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.
A composição dos produtos usados por quem faz exercícios físicos é diferente daquela informada nos rótulos, o que caracteriza fraude contra o consumidor e prática desleal de comércio.
Na semana passada, outras 4 marcas de suplementos alimentares também tiveram a venda proibida pela Anvisa. 2 não tinham comprovação de eficácia e os outros apresentaram substâncias que podem causar riscos à saúde, como o excesso de vitaminas.
A lista com os produtos proibidos está em anvisa.gov.br. www.vigia.com.br. Caso o consumidor identifique esses produtos em pontos de venda, deve denunciar o estabelecimento à Vigilância Sanitária do município.
E quem decide usar suplementos alimentares deve ter alguns cuidados para manter a saúde.
E o uso do produto deve ser feito com a prescrição de um médico ou nutricionista.
Davi Aguiar é educador físico e treina 6 dias por semana. Faz natação, corrida, musculação e pilates. Para ele, o suplemento alimentar é um aliado no treinamento.
Comecei a fazer uso de suplementos quando eu senti a necessidade que minha alimentação não estava suprindo de acordo com o meu desgaste. Aí eu procurei um nutricionista e hoje ele me aconselha o uso de suplementos adequados de acordo com o meu peso, altura e nível de treinamento.
O suplemento alimentar é indicado quando a dieta da pessoa não consegue suprir os nutrientes necessários. Atletas de alto rendimento, aquelas pessoas que se exercitam em rotinas similares às de profissionais, precisam de doses extra de energia e proteína, como explica a nutricionista Simone Santos.
Muitas pessoas, quando começam a praticar atividade física, antes mesmo de mudar o hábito nutricional, de comer de uma forma mais correta para ter um melhor desempenho, elas buscam já os suplementos nutricionais. Então, assim, sem a necessidade. Primeiro a gente adequa a dieta, depois se houver necessidade de suplementar além do que está consumindo pela dieta, você recomenda o uso de suplemento.
A gerente de inspeção e controle de risco de alimentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, Thalita Antoni, fala que a escolha do suplemento e o acompanhamento de um médico durante o uso são importantes para manter a saúde.
Praticantes regulares de academia muitas vezes já conseguem obter suas necessidades com uma dieta balanceada. Então, se optarem pelo consumo desses suplementos, o ideal é que seja sempre feito com a prescrição de nutricionista ou um médico.
De acordo com a Anvisa, os suplementos alimentares comercializados no Brasil não podem ter nos rótulos ou propagandas indicações ou propriedades terapêuticas, como prevenção e tratamento de doenças ou sintomas, emagrecimento, redução de gordura e ganho de massa muscular, por exemplo. Com a colaboração de Carolina Rocha, reportagem Eduardo Biagini.
Participe. Hoje no Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição cidadã, o assunto é o hábito alimentar dos brasileiros.
Um levantamento feito no ano passado aqui no Brasil apontou que 51% da população tem excesso de peso. E como o peso está relacionado a 70% das causas de morte no país, o Ministério da Saúde está atualizando o Guia Alimentar da População Brasileira.
A ideia, Glaucia, é levar aos brasileiros dicas de alimentação saudável, numa linguagem acessível. E por isso a população pode participar enviando sugestões.
De olho na balança e preocupada em dar um bom exemplo para a filha de 3 anos, a secretária executiva Gabriela Soares resolveu mudar os hábitos alimentares. Há um ano procurou uma nutricionista e decidiu fazer uma reeducação alimentar. As refeições agora são sem fritura e as carnes grelhadas ou assadas. Depois de 1 ano, o resultado do esforço. Gabriela perdeu 15 quilos, o marido 10 e a pequena Mel hoje adora verduras e legumes.
O que você gosta mais de comer, ô Mel?
Verdurinha, tomate, couve.
E o que você gosta de beber?
Água.
Para a Gabriela, a família toda saiu ganhando.
É difícil ser gordo, é difícil emagrecer e é difícil se manter magro. Você escolhe o seu difícil. Eu escolhi o meu, né? O resultado é que todo mundo aqui está muito mais saudável, com as taxas todas ótimas. E eu acho que ganhou a família inteira com muita saúde. Foi muito bom mesmo.
Para prevenir doenças relacionadas à alimentação inadequada, como obesidade, diabetes e hipertensão, o Ministério da Saúde está recebendo contribuições para o novo Guia Alimentar da População Brasileira. O manual traz dicas sobre como manter uma alimentação saudável e balanceada. A recomendação é pelo consumo de alimentos frescos, utilizando como base da dieta carnes, verduras, legumes e frutas. O manual recomenda ainda que as pessoas evitem as refeições prontas, os chamados fast foods, e utilizem com moderação óleos, gorduras, sal e açúcar. Para a coordenadora de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Patrícia Jaime, é preciso também aproveitar o momento da alimentação, hábito que muitos brasileiros não têm.
O brasileiro, mais e mais, vem comendo de uma forma inadequada, não só do ponto de vista de nutrientes, mas de comportamentos. Como, por exemplo, comer em frente à televisão, comer sozinho, comer dirigindo, comer na internet. São comportamentos que fazem com que nós não percebemos o que é a nossa alimentação. E a partir de uma orientação que é refletir sobre a nossa alimentação, dedicar à alimentação o tempo que ela merece em função do papel que ela tem na nossa saúde.
O cidadão também pode contribuir com o novo Guia Alimentar da População Brasileira Folha, enviando sugestões até o dia 7 de maio. Para participar é só acessar www.saude.gov.br e na página principal, clique no link Consulta Pública. Reportagem, Carla Vatier.
Depois de pronto, o Guia Alimentar da População Brasileira será distribuído a profissionais de saúde, escolas e centros de referência de assistência social. Já a população vai poder baixar o guia pela internet.
A oferta de crédito para o turismo cresceu 1.200% em 10 anos, de acordo com o Ministério do Turismo.
E nesses 10 anos, Luciano, foram criadas linhas de crédito específicas para o setor e desde então o volume de financiamentos já passou de 58 bilhões de reais. Ricardo Carandina.
O empresário Kleber Vale Teixeira tem um restaurante de comida brasileira na capital do país. O negócio tem 8 anos e agora ele e o sócio decidiram que chegou a hora de fazer reformas nas instalações, como trocar o piso, o balcão e as mesas e cadeiras. Para custear as obras, Kleber conta que eles recorreram a uma linha de crédito específica para negócios do setor turístico.
Se não tivesse essa linha de financiamento, ia ser bem difícil fazer esse novo investimento. Nós tem outras linhas, mas são bem mais caras. Mais burocráticas.
São várias modalidades de linha de crédito para restaurantes, hotéis, empresas de transporte e agências de viagem. A utilizada pelo dono do restaurante de Brasília é operada pelo Banco do Brasil e financia projetos de implantação, ampliação e modernização de empreendimentos turísticos no Centro-Oeste. O prazo para pagamento pode chegar a 15 anos no caso de estabelecimentos de hospedagem, com até 5 anos para começar a pagar. Outros bancos públicos também emprestam para o setor com condições especiais, como explica o ministro do Turismo, Gastão Vieira.
Primeiro deles, menos burocracia. Segundo, uma taxa de juros diferenciada para que você seja atraído para esse tipo de investimento. Terceiro, que a captação desse recurso no mercado seja de um recurso barato. Ou seja, nós já aplicamos recurso do FGTS, que consegue-se um preço muito mais barato por esse recurso. E assim se empresta também por uma taxa de juros menor. Tanto o incentivo também é diminuir as exigências do avalista, enfim, desburocratizar, tornar mais fácil você obter esse crédito.
As linhas de crédito para as empresas do ramo de turismo existem há 10 anos. Em 2013, bancos públicos emprestaram 13 bilhões e meio de reais para o setor. Reportagem Ricardo Carandina.
E ainda falando sobre turismo, Gláucia, imagine só poder compartilhar informações sobre preços mais justos em diárias de hotéis, bilhetes de companhias aéreas, tarifas de restaurantes e outros serviços públicos e privados.
É, Luciano, e o foco são as redes sociais para compartilhar entre viajantes, empresários e veículos de comunicação as boas práticas de consumo de produtos e serviços. É o que o Ministério do Turismo quer estimular numa campanha pelo preço justo no turismo.
Muita gente espera o ano inteiro para viajar e conhecer novos lugares, mas muitas vezes os preços encontrados em praias, restaurantes, hotéis ou parques podem estourar o orçamento planejado pelo turista. O funcionário público que mora em Brasília, Luiz Alberto Agra, passou o verão no Rio de Janeiro e conta a experiência.
Fui vítima desses preços surreais no Rio de Janeiro, picolé R$15 na praia, cadeiras e barracas a R$10, R$12 para se alugar.
Daniela Nami, que mora na cidade do Rio de Janeiro, diz que muitas vezes é mais barato viajar para o exterior do que conhecer as cidades brasileiras.
Na ponta do lápis, por uma questão de alimentação, de hospedagem, muitas vezes é mais vantajoso para o brasileiro viajar para fora do país do que conhecer um lugar do Brasil que ele ainda não conhece, que é uma pena, né?
Daniela e Luiz participam de um movimento nas redes sociais que busca facilitar a troca de informações de serviços que cobram preços justos. Com a mesma ideia de aproveitar o espírito colaborativo, o Ministério do Turismo lançou uma campanha para ajudar quem viaja a encontrar serviços mais baratos. Escrevendo as hashtags ou Jogo da Velha com as palavras-chave Jogo Limpo e Turismo Consciente, é possível publicar dicas de hotéis, restaurantes e transportes. A ideia é incentivar os internautas a contribuir com sugestões. O ministro do Turismo, Gastão Vieira, explica os objetivos da campanha.
A base base da campanha é nós recebermos informações, é construirmos uma rede em que você evita aqueles que praticam preços abusivos e você se encaminhar para aqueles que estão praticando preços justos. Portanto, denúncia, sugestões, locais que você descobriu que cobram um preço relativamente mais barato, etc., você vai passar tudo pela rede social. Temos 500 mil seguidores, isso abre um espaço enorme para esse tipo de campanha. Enfim, é você criar uma consciência de que você tem não apenas uma obrigação, mas o direito de pagar um preço justo por aquilo que você está adquirindo.
Além da divulgação na internet, o Ministério do Turismo quer disponibilizar uma cartilha com dicas para os turistas e também um selo de identificação para os estabelecimentos que pratiquem preços justos. Reportagem Carolina Rocha.
7h21.
Desde o início do ano, caminhoneiros que transportam produtos agrícolas que vão ser exportados pelo Porto de Santos devem agendar previamente uma data e horário para entrar num terminal do porto e descarregar os grãos.
A ideia é reduzir os riscos de congestionamento no período de escoamento da safra.
Sobre o assunto, o repórter Paulo La Sálvia conversou com o diretor de informações portuárias da Secretaria de Portos da Presidência da República, Luiz Cláudio Montenegro.
Como que está funcionando o agendamento?
Esse é um esforço do governo federal para utilizar no máximo a capacidade dos portos. Nós começamos pelo Porto de Santos e estamos programando um agendamento para chegar ao porto. O objetivo é regularizar o fluxo durante todo o trajeto até chegar no porto. Então, nós estamos estimulando os produtores a providenciar esse agendamento e aos caminhoneiros a conscientização de que ele não saia da origem sem esse agendamento, para que ele chegue ao porto e possa ser atendido no horário adequado, sem a formação de filas.
Agora, tem uma janela que é esse agendamento para o caminhoneiro chegar até o porto. Qual que é esse tempo que ele tem para chegar até o porto e descarregar a carga?
Nós estabelecemos que todos os veículos têm que chegar agendado ao porto. Os veículos que transportam granéis de origem vegetal, eles têm que passar por um pátio de triagem. E a janela para chegar nesse pátio de triagem é uma janela de 6 horas, com uma tolerância de 5 horas de antecedência. Então ele tem 11 horas dentro de uma janela que ele pode chegar ao porto. Ele não pode chegar nem depois, que ele estaria atrasado e perderia a janela, nem antes, antecipando a sua viagem. Ele não tem garantia de que vai ser recebido se chegar fora dessa janela.
O que acontece com o caminhoneiro que perder essa janela de 11 horas?
Nós estabelecemos multas aos terminais que receberem veículos fora da janela de agendamento. Para o caminhoneiro, não há nenhuma garantia de que ele vai ser atendido. Então, ele vai ser, se houver capacidade no pátio, ele vai ser recebido, mas, em geral, ele vai ser redirecionado para um outro local, inclusive podendo retornar para providenciar o agendamento.
Você ouviu a entrevista com o diretor de informações portuárias da Secretaria de Portos da Presidência da República, Luiz Cláudio Montenegro, sobre o agendamento de cargas de produtos agrícolas destinados à exportação que chegam ao Porto de Santos.
A plataforma de perfuração de poços de petróleo a serviço da Petrobras, que inclinou nesta madrugada na bacia de Campos, no Rio de Janeiro, já foi estabilizada.
Em nota conjunta, a Marinha e a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, divulgaram também que foram tomadas medidas para o restabelecimento das condições de segurança na região.
As causas do incidente ainda estão sendo investigadas, mas não houve registros de feridos ou indícios de poluição no mar por vazamento de óleo.
Goiás e Sergipe receberam hoje máquinas doadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Em Goiás, foram entregues 30 caminhões caçamba que vão atender a região do Vale de São Patrício, o território da cidadania Vale do Rio Vermelho e o território rural norte, beneficiando mais de 60 mil pessoas da área rural.
Em Sergipe, foram entregues 29 caminhões-pipa que vão amenizar os efeitos da estiagem para 250 mil moradores das áreas rurais. Dentre eles, 44 mil famílias de agricultores.
Você ouviu na Voz do Brasil.
Aumenta o repasse direto para profissionais cubanos do Mais Médicos para $1,245, cerca de R$3 mil.
Começa hoje a Operação Carnaval. Mais de 10 mil policiais vão fiscalizar as rodovias federais do país.
O estado do Acre vai receber R$2,2 milhões para socorro às vítimas das enchentes.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EDC Serviços.
E atenção, na semana do carnaval só não teremos a veiculação da Voz do Brasil na terça-feira, dia 4 de março.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos na segunda-feira. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.